a extração do carvão mineral mudou a realidade do sul de Santa Catarina no final do século XIX e é ainda uma das principais atividades econômicas da região. Até meados da década de 90, a mineração registrava dezenas de acidentes de trabalho e de problemas de saúde dos mineiros. Mas hoje, a realidade é bem diferente. As mineradoras seguem normas de segurança e buscam mais espaço para o carvão dentro da matriz energética brasileira. Conheça agora um pouco mais sobre esse minério tão abundante no sul do país, mas que contribui com apenas 1,4% de toda a energia gerada no país. Eu sou Juliana Bassetti e você está ouvindo o Carvão Mineral na geração de energia no Brasil. A história da extração do carvão mineral em Santa Catarina se confunde com a de muitas cidades do sul do estado. Assim que as primeiras jazidas foram descobertas, cerca de 130 anos atrás, a exploração teve papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de cidades como Araranguá, Lauro Miller e, posteriormente, Criciúma. Muitos profissionais mudaram para a região em busca de emprego, somando-se aos já colonizadores e descendentes de italianos, alemães, poloneses e portugueses. Os municípios se desenvolveram rapidamente e a estrada de ferro Teresa Cristina foi inaugurada em 2 anos. O diretor superintendente da ferrovia, Benoni Schmitz Filho, conta como tudo começou.
A estrada começou com a descoberta de algumas amostras de carvão na região de Lauro Miller, né? E então o Visconde Barbacena, na época, requereu junto ao Império, né, o direito de concessão para construir essa ferrovia. Essa ferrovia foi construída, iniciou a sua construção em 1882 e foi inaugurada em 1884, num trecho inicial de Bituba até a região de Lauro Miller.
E a estrada de ferro Teresa Cristina é importante até hoje. As 11 locomotivas transportam por ano 3 milhões de toneladas de carvão, o que representa 300 caminhões a menos nas rodovias do estado por dia. A malha férrea de 164 quilômetros liga a região carbonífera até o porto de Imbituba, passando pelo complexo termoelétrico Jorge Lacerda, na cidade de Capivari de Baixo. A usina Jorge Lacerda é o maior parque termoelétrico da América Latina, com 857 megawatts de potência instalada. Ali chega o carvão já beneficiado nas minas. Esse carvão é queimado em grandes fornos e aquece um reservatório de água que vira vapor pelos tubos com uma grande pressão, movimentando as máquinas e gerando o equivalente a 35% da eletricidade consumida em todo o estado. Gerenciado pela Tractebel Energia, o complexo compra mais de 95% de toda a produção carbonífera de Santa Catarina. Estima-se que as reservas carboníferas de Santa Catarina cheguem a 3,2 bilhões de toneladas, o que representa 10% do que o Brasil possui em reservas de carvão. Segundo dados da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o minério é responsável por apenas 1,4% de toda a energia gerada no país. As hidrelétricas respondem por 81,9%, seguidas da energia gerada por biomassa, gás natural, derivados de petróleo e nuclear. Com essas reservas carboníferas no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul poderiam triplicar a produção, passando de 1,4% para 4% de contribuição na matriz energética do país. O engenheiro Arthur Elvanger, da Tractebel Energia, aposta no mineral para dar segurança energética para o Brasil, já que a energia hidráulica depende de condições climáticas favoráveis.
O carvão mineral, ele é uma riqueza que ele é seguro, vamos dizer assim. Ele pode ser extraído da mineração sempre que for necessário da mina. E a partir disso, pode ser utilizado na usina de geração toda vez que houver necessidade do sistema elétrico de Santa Catarina. Então essa é uma característica muito importante, que a gente diz que o carvão mineral e a usina termoelétrica, ela gera energia firme, porque essa energia pode ser disponibilizada na quantidade e no momento em que se necessitar, independente das questões climáticas.
Rui Ilse é o presidente do CIESESC, o Sindicato da Indústria de Extração de Carvão do Estado de Santa Catarina. Ele foi mineiro na década de 50 e seguiu carreira política, chegando à presidência da Assembleia Legislativa e a governar o Estado interinamente. Aos 87 anos, ele é uma referência quando o assunto é a produção carbonífera. Rui Ilse defende que o governo federal incentive e aproveite melhor as jazidas de carvão existentes no Brasil.
Nós entendemos que somente o fornecimento de energia elétrica para Tatibel é pouco para dar garantia ao sistema. Haja vista agora essa crise em que o governo se envolveu por falta de chuva, né? O governo começou a se preocupar, a colocar todas as térmicas que ele construiu a óleo, a gás, a carvão, desesperadamente para que não faltasse energia, para que não houvesse um apagão, não houvesse um racionamento de energia, o que seria desastroso, né? Então, nós temos batalhado muito para que o carvão participe dos leilões de energia elétrica, para dar uma oportunidade para que essa fonte energética, que é nossa, contribua para essa segurança energética.
Até meados da década de 1990, as condições de trabalho numa mina de carvão eram precárias. Acidentes fatais e doenças pulmonares entre os mineiros eram frequentes. No próximo programa, você vai conhecer o que mudou no dia a dia de quem atua no subsolo, o mercado de trabalho para os mineiros e a história de uma greve que virou até filme. Até lá! Você acabou de ouvir O Carvão Mineral na Geração de Energia no Brasil, um programa produzido pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Produção, Karine Lucinda e Léo Borba. Locução e reportagem, Juliana Bassetti. Edição, Carlos Renato dos Santos. Finalização, Júnior Antonini. Coordenação, Murilo Valente. Este programa está disponível para download no site www.radio.alesc.sc.gov.br.